Esta é uma reunião muito importante, irmãos, porque seguindo as orientações bíblicas, a Bíblia nos diz que no céu acontece uma grande festa quando um pecador entrega a sua vida a Jesus, quando um pecador se arrepende e ele decide servir Jesus na terra, amar Jesus, honrar Jesus. Então, hoje é um dia de festa, tanto para nós aqui, como agora os anjos celestial estão glorificando Jesus, porque o evangelho de boas novas tem sido pregado e vidas têm sido resgatadas. Quem pode aplaudir Jesus com alegria, porque ele é digno? A Ele toda a glória, a Ele todo o poder. Amém, Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 18. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o texto sagrado que vamos ler agora diz assim a Sagrada Escritura. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e mais aonde, irmãos? Diga céu e terra. Essa autoridade foi dada para quem? Para o Senhor Jesus. Ele é a autoridade suprema na qual o amor de Deus pelo mundo enviou a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é a autoridade. E ele então, nesta noite, no versículo de número 19 agora, está dizendo para todos nós uma ordem que ele dá para a igreja. Versículo 19 de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, a graça do Senhor, que é o grande favor, santifica agora, Pai, com a tua presença, cada pessoa que aqui está, santificando, abençoando, que a tua palavra penetre em cada coração e o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Em o nome de Jesus Cristo, diga amém. Irmãos, fazer um comentário rápido aqui sobre esse texto. Após Jesus ter sido morto na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Tendo ele ressuscitado, ele se aproxima dos discípulos. E quando ele se aproxima dos discípulos, ele declara a sua autoridade no céu, ele declara a sua autoridade na terra, e aí ele chama a atenção dos discípulos, chama a atenção da igreja, e ele ordena: olha, vocês vão, ide, portanto, vai, prega a minha palavra, façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos. Façam discípulos. O que é discípulos? Discípulos, querido, é aquele que recebe a disciplina, a instrução, que segue o conselho sagrado da palavra, que imita como exemplo o seu mestre. O discípulo é isso, aquele que imita o seu mestre, na qual ele segue. Para nós, quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus. Então ele é o nosso exemplo, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor. Ele é digno de ser imitado. Ele é digno da nossa obediência. Ele é digno de nós seguirmos aquilo que ele ensina. Fazendo isso, nos tornamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, disciplinados pela palavra de Deus. Jesus dá essa ordem para que a igreja gere discípulos. E ao gerar esses discípulos, esses seguidores, a Bíblia ordena, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que a Bíblia, amados, está falando sobre a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é o que nós cremos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus disse, batiza-os nesses nomes. Por que, amados e queridos irmãos, batizar? O Senhor Jesus disse, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 16, aonde o Senhor Jesus está dizendo, versículo 16, Marcos 16, versículo 15, estou trocando aqui, Marcos 16, 15. A mesma ordem ele também está entregando nesse texto, aonde ele diz, vocês vão por todo mundo e vocês preguem o evangelho a toda criatura. Toda criatura, vocês pregam o evangelho. Às vezes, quando a gente fala criatura, a gente lembra até de animais domésticos, né? E às vezes alguém assim pode até achar engraçado. Mas papagaio, na casa de servo de Deus, canta hino. Sabia disso? Papagaio, na casa de filhos de Deus, fala glória a Jesus. Papagaio na casa de gente convertida a Jesus, que ama a palavra de Deus, até eles gritam, o sangue de Jesus tem poder. Eu já vi, irmãos, eles cantam hino até subiando. Mas a ordem de Jesus é essa, que realmente nós pregamos. Não é pregar, dar de dedo nas pessoas, mas à medida em que as pessoas, elas abrem o coração e elas então nos dá aquela oportunidade de ouvir alguma coisa sobre a palavra, é responsabilidade da igreja falar quem é Jesus, por que Jesus veio à terra. Por que Jesus deixou o céu de glória com o Pai e foi gerado no ventre da irmã Maria e nasceu numa manjedoura tão simples? Por que Jesus trabalhou como o filho do carpinteiro e por que que ele trabalhou até os 30 anos de idade e aos 30 anos ele batizou nas águas? E seu ministério começou com 30 anos de idade. É necessário lermos a Bíblia, aprendermos tudo isso. Por que que Jesus batizou o pastor com 30 anos? Porque com 30 anos é a idade da maturidade. É a idade onde, para o judeu, a pessoa tem a condição de discernir, de saber o que está fazendo. Então Jesus batizou com 30 anos. A ordem de Jesus é que a igreja pregue. E a igreja deve pregar como o evangelho está escrito. Em Apocalipse a Bíblia diz que nós não podemos aumentar e nós não podemos diminuir. A palavra já está selada. Então ela tem que ser pregada do jeito que ela é. Jesus, ao ser batizado aos 30 anos, ele inicia seu ministério. Ele caminha por 3 anos e meio, juntamente com seus discípulos. E ele treina aqueles homens até chegar o dia da sua morte. Até chegar o dia que ele ressuscita dos mortos. Que ele se aproxime e ele dá essa ordem. Ele impetra essa ordem para que a igreja faça isso. Quem pode dizer amém? Por que pregar? Por que ensinar? Por que falar? Porque o evangelho é o evangelho de boas novas. O evangelho de salvação. O evangelho que Jesus trouxe para nós é, queridos irmãos, responsabilidade nossa pregar. A Bíblia nos ensina que a salvação, ela é mediante o crer na palavra. A salvação, ela é mediante a gente acreditar na palavra. E quando a gente acredita na palavra, a gente recebe a graça de Jesus, que é o favor de Deus. É o favor. A palavra graça significa dádiva imerecida de Deus. É o favor estendido para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele disse para pregarmos a toda criatura, e no versículo de número 16, de Marcos 16, ele disse: quem crer e for batizado será, quem porém não crer será condenado. Quem que vai ser condenado? O que não crê. Olha, irmãos, a Bíblia fala que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Por que que eles não herdam? Porque eles não acreditam. O único meio do homem ser salvo é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está revelado no evangelho. Então, se a pessoa não crê no evangelho, ele está sob a condenação. A pessoa precisa crer no evangelho. Se ele não crer, ele está sob condenação. O céu é um lugar para aqueles que acreditam. Para aqueles que crêem no evangelho. O evangelho da graça. O evangelho de poder. O evangelho de salvação. Amado e querido irmão, nessa noite, veja o que a Bíblia está falando em Romanos capítulo 1. No versículo de número 16, Romanos capítulo 1, versículo de número 16, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para a salvação. Vou repetir de novo. Para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? A justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quem pode aplaudir Jesus? A Ele toda a glória. Bendito é o poder do Espírito Santo. visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É na palavra. Você está aqui num templo construído de tijolos. Por uma ordem, né, para uma organização, esse lugar tem um nome. Mas esse nome não salva você. O que salva você é o Evangelho, é Jesus que você crê. É o Cristo ressurreto que trouxe o testamento da herança, o Evangelho. Essa é a palavra. É a palavra que todos os dias deveremos colocar o coração, comungar dentro de nós e crer no Salvador que veio em carne, que morreu na cruz como Cordeiro, mas que ressuscitou como Filho de Deus e assentou à direita de Deus Pai. Aquele que intercede por nós, pelos nossos pecados, que nos cobre, que nos santifica. Não existe remissão de pecados se não for pelo sangue de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Atos é a história da igreja. Na história da igreja, em Atos, capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos. Só o nome de Jesus. Só o Cristo ressuscitado. Só o Cristo, o Salvador. Esse evangelho que ele deixou é o poder de Deus, é a salvação para todo aquele que crê. Quantos creem? Nós cremos no Evangelho, por isso nós estamos aqui. Então é necessário crer. O mesmo livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Por que será salvo? Versículo 10. Porque com o coração se crê. Por que nós cremos? Para quê, irmãos? Para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, está cheio da graça de Cristo, o teu coração é um coração que confessa o Evangelho, que professa essa fé. Querido e amado irmão, você não precisa crer na minha pessoa, mas você precisa crer no Jesus que me chamou. Você precisa crer no Cristo que trouxe essa palavra. Você precisa crer no Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Ele é o poder. É a salvação. O Evangelho, no versículo 11 de Romanos 10, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico para com todos aqueles que o invocam. Todos prestem atenção. A quem você chama na hora da tua dor? Em quem que você crê? Na hora da tua alegria, que você agradece. A quem você agradece? A quem você invoca? A Bíblia mostra que é Jesus. A Bíblia ensina que é Jesus. Eu me lembro o dia em que eu me batizei nas águas. No ano de 79, em 23 de dezembro de 79. Uma família grande, de 10 irmãos. Só eu ouvi a Bíblia pregada. Eu era religioso, praticava a religião. Mas ao ir na igreja e ver o ministro pregando o evangelho bíblico, eu abri meu coração. E eu disse, eu quero ir para as águas do batismo. Ele disse, você quer ir mesmo? Você crê nisso de coração? É isso que eu quero. Eu quero a palavra. Não quero simplesmente uma religião, eu quero a palavra para mim. Ele disse, então nós vamos te batizar. E fui para as águas do batismo. Irmãos, então fui batizado juntamente com várias pessoas, não tinha nenhum membro da minha família, nem um irmão meu, nem meu pai, nem minha mãe, nem um tio, pois eles achavam absurdo, para eles eu estava mudando de religião, para mim eu estava aceitando a palavra de Deus. Vocês entendem? Para mim eles disseram, mas você está mudando de religião. Eu disse, não, eu estou abraçando a palavra, a Bíblia, Jesus. Então, tudo bem. E eu fui sozinho. Aí, quando terminou o batismo, eu jovem, nem tinha amizade com os jovens da igreja. Quando terminou, o pastor me abraçou e disse, vamos para minha casa. Você toma banho lá em casa e você vai para o culto à noite. Junto com a gente. E eu fui para lá. A primeira obra linda que eu vi foi quando, antes de sair o culto, colocou-se um lanche na mesa e o pastor disse, irmão Francisco, vamos orar agora. Nós vamos agradecer Jesus, o Criador. A Ele, irmãos, é a glória. A Ele, o reconhecimento. Aquilo marcou meu coração. Marcou porque fez parte do meu discipulado. Eu comecei a aprender que toda oração, toda invocação, ela deve ser dirigida ao Senhor Jesus. Como está escrito aqui no versículo 12 de Romanos 10. Não há distinção de pessoas. Paulo usa aqui o judeu e o grego. Porque nessa época, era duas linguagens que mais predominava. Ele cita o judeu, né, o hebraico. E ele cita o grego. Queridos e amados irmãos, e ele diz que o Senhor Jesus é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por isso nós invocamos só Jesus, só o Pai, só o Espírito Santo, porque só eles, ele veio por amor. Ele veio, João Batista olhou para ele e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista batizou Jesus e falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê um aplauso para ele, porque ele é digno. A ele toda a glória. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. A Ele toda honra. Aleluias. Então nós invocamos a Ele. Amados e queridos irmãos, quero completar essa humilde palavra. Então nós invocamos a Jesus. Com o coração nós cremos em Jesus. E com a nossa boca nós confessamos Jesus. Dia e noite nós confessamos. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu Redentor, aquele que me redimiu, aquele que me comprou, aquele que com seu sangue regenerou a minha vida, perdoou o meu pecado, escreveu o meu nome no livro da vida. Então nós confessamos com a boca tudo isso, porque é Ele. É Jesus. Quem pode dizer amém? É Jesus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz à igreja de Roma: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem, irmãos? Para aqueles que estão em quem? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que você e eu, todos nós, temos que entregar a nossa vida a Jesus. É a Jesus, é a Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entregou a sua vida a Jesus, você creu nesse evangelho, você passou pelas águas. Esses irmãos que nessa noite vão passar pelas águas batismais, eles serão submergidos nessas águas. A palavra batismo, traduzida, significa submergir. Então eles serão submergidos nas águas. Porque a Bíblia manda usar água. A água tem dois sentidos. Primeiro sentido, em que ela se compara também com a palavra de Deus. Jesus disse: a minha palavra, ela é água, porque também ela lava e purifica o homem. Agora, as águas do batismo, quando a pessoa creu no evangelho pregado, ela teve a capacidade de discernir quem é Jesus. Por isso que eu fui batizado quando moço. Porque eu fui batizado primeiramente recém-nascido. Aí quando eu li a palavra de Deus, eu entendi. Eu disse: mas quando eu era criança, eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia o que era arrependimento. Eu não sabia o que era pecado. Eu não sabia. E Jesus mandou os pregadores pregar, a gente ouvir, crer com o coração, confessar com a boca. Amém? Então, ó, evangelho pregado, crido com o coração, confessado com a boca, decisão tomada. Amém? Entenderam, queridos? Decisão tomada. Agora sim, eu ouvi, eu acreditei. Agora eu tenho uma consciência e agora eu decido. Publicamente eu vou para o batismo e eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. E aí agora eu sou dele. E ele é o meu pastor. Agora nós somos dele. E ele é o nosso pastor. E agora, o Senhor Jesus, ele está mais preocupado com o nosso presente do que com o nosso passado. Você que está aqui nessa noite, talvez você esteja dizendo: ah, pastor, o meu passado é mau. O meu passado é horrível. Tudo bem, O teu passado foi horrível. Mas agora em Cristo, você é uma nova criatura. O evangelho que você está ouvindo, ele é o poder de Deus. Ele é a salvação para você que crê. Ele te transforma. Nós vamos batizar um casal aqui hoje, que eu lembro o primeiro dia que ele veio na igreja. Ele estava bêbado. Posso falar, irmão? Vem aqui, querida. Por favor, pode subir aqui. Eu quero abraçá-lo. Aleluias. A sua esposa, por favor, irmã, vem aqui, a esposa. A Mônica. Glória a Jesus. É uma alegria, queridos. Sabe por quê? Esse irmão trabalhava com a Mônica. E a Mônica falou de Jesus para ele. E disse, seu Nilton, o senhor vai à igreja. Vá à igreja, seu Nilton. Ele disse, eu vou à igreja. Aí, para honrar a palavra, ele veio. Mesmo bêbado, ele veio. Mas ele aceitou Jesus. E Jesus fez uma obra linda, linda na vida deles. Queridos, e o irmão Nilton, a sua esposa, foi para a célula, frequentar a célula do presbítero Júnior. E ele passou, então, a acompanhar a igreja. E Jesus libertou ele. Né? Quantos tombos esse homem caiu de bicicleta. O testemunho dele, a irmã diz para nós. Ela falou várias vezes, pastor, eu ficava até de madrugada esperando ele chegar. Mas depois que ele aceitou Jesus, depois que ele entregou a vida dele para Jesus, acabou tudo isso. Agora nós jantamos junto, agora nós nos alimentamos junto, nós comemos junto, nós estamos em volta da mesa junto. Isso é o que Jesus faz. Isso é o Evangelho, irmãos. Amém, queridos? Então, eu quero que vocês continuem firmes como vocês estão, porque é uma alegria, queridos. A irmã está feliz?
Feliz. Eu também estou muito feliz. Eu também, minha família está tudo aqui hoje. Até parente de Ouroeste está aqui hoje para ver o batismo.
Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Pode assentar, querido. Pode assentar. Obrigado. Então, queridos, é isso. Esse é o Evangelho. Agora, nós vamos ler o último versículo para encerrar essa pregação. O último versículo bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Jesus está mais preocupado com o nosso hoje do que o nosso ontem. Amém? 2 Coríntios 5, 17, a Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas ou velhas já passaram. E eis que fizeram, é novo. Não importa o teu passado. Não importa quem você foi. Com todo respeito, pastor, eu fui uma prostituta. Você foi, você não é mais. Pastor, eu fui um ladrão, você não é mais. Pastor, eu fui um bêbado, eu falei muita besteira. Você falou, agora o teu coração está preenchido por Jesus. Você confessa Jesus. Agora você é de Jesus. E a tua linguagem é uma linguagem que serve a Deus. Amém? Encerrando essa palavra, a decisão, ela é pessoal. Você sabe disso? Alguém pode dizer assim, Mas você vai fazer esse ato? Você realmente está crendo? Você não se preocupa se a tua família, ou se um amigo precioso teu te abandonar? Olha, querido, os nossos amigos são bênção. Eles acompanham a gente. Aqueles que podem, até no momento de pôr o caixão no túmulo, não é verdade? E alguns ainda são supersticiosos e tacam 3 punhadinhos de terra. E dali para frente? E dali para frente? Só Jesus. Os seus pais choram em cima de um caixão. Mas o que eles podem fazer por você dali para frente? Os amigos de balada, de tanta coisa que se tem por aí. Outro dia eu estava acertando uma conta. Aqui, próximo ao cemitério, numa empresa que vende areia e pedra. Eu estava no escritório fazendo o pagamento. E de repente saiu um carro de som cantando uma música maluca. Maluca. E a música falava de muita coisa. E aí olhei e vi o grupo de pessoas que ia seguindo aquela música. E as pessoas vi que realmente eram meio atrapalhados, a estrutura deles. E me deu uma dor tão grande no coração. E eu disse, meu Deus, essas pessoas não conheceram Jesus. Eles não conheceram a palavra. E aquela música foi até no portão do cemitério. E aí eles desceram e sepultaram o moço jovem com uma música maluca, maluca mesmo. Falando da droga, do adultério, da bebida. Então, não sei se era um pedido da pessoa, mas foi a escolha que ele fez. Como conhecedor da palavra, me doeu a alma. Morrer sem Jesus é assinar o atestado do inferno. Morrer sem Cristo é pegar o selo do caldeirão do inferno. Morrer sem confessar o pecado a Cristo é o lago de fogo. Mas morrer agarrado no Cristo, o Cristo vivo, o Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, no ato da fé, amém? No ato da fé, no Espírito, no ato da fé. Morrer assim é estar com o passaporte, é estar com a porta verdadeira, é estar adentrando ao céu de glória, ao céu de descanso, ao céu de paz, ao céu de amor, ao lugar preparado. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passou, tudo se fez novo. E agora essa nova criatura tem o direito de adentrar ao céu. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Agora, queridos, quero que você fique de pé, por favor. Fique em pé. Você ouviu essa pregação? Você escutou essa mensagem? Eu não quero que você mude de religião. Mas eu peço para você. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Cristo nessa noite. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Entrega a sua vida a Jesus. Nesse momento, os olhos dele estão sobre ti. Os olhos de Cristo, juntamente com os anjos, arcanjos, serafins e os querubins, e todo o céu de glória te assiste nesta noite. Você fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. É muito pessoal isso que eu estou falando. Entrega sua vida para Jesus. Peça para Jesus nessa noite entrar em sua alma, dentro do seu coração, no seu espírito, e diga para Ele: Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser transformado, eu quero, Senhor, eu quero a Tua palavra. Como a palavra de Deus ensina na oração do Pai Nosso, que venha o Teu reino. Venha o Teu reino sobre mim. Quem pode dizer amém? De olhos fechados, você que quer entregar a vida a Jesus, erga suas mãos agora para Cristo. Isso. Erga suas mãos, erga. Renove a sua aliança com Jesus. Ele vai ajudar você a sair do pecado. Ele vai ajudar você a vencer o mundo. Ele vai ajudar você a vencer a tribulação. É Ele que vai ajudar. Entrega a vida a Jesus. Erga suas mãos para Cristo agora. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada nesta noite. E nós cremos verdadeiramente no Teu Evangelho. Cremos verdadeiramente na Tua palavra, Senhor. E as mãos erguidas é um ato de reconhecimento, de estar recebendo o Senhor como Salvador, como aquele que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que sentou à direita de Deus Pai, e que perdoa os nossos pecados, que nos lava, que nos santifica, nos purifica, e escreve o nome no livro da vida. Todas essas pessoas que estão com a mão erguida, recebendo o Senhor, entregando a vida ao Senhor, que o Espírito do Senhor adentre a cada coração e glorifique o nome do Senhor. Toma conta deles, Pai, para a Tua glória, no nome de Jesus. Diga amém.